Amados irmãos, nesse instante vamos ouvir a pregação da palavra do Senhor, no Salmo de número 85. Mas antes vamos fazer uma leitura no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 39. Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Ele ficou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para com os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Agora vamos até o Salmo de número 85. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós, mais uma vez, confessaremos as seguintes palavras: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa confissão de profundo significado tem muitas implicações para as nossas vidas. Confessar que o Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que as sustenta e governa pelo seu poder, é, por causa de Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, tem como uma das implicações que a nossa confiança, a nossa esperança, o nosso amor estão voltados para este Deus. Nós sabemos que Deus, nosso Pai, é a única fonte de todo o bem que chega até nós. Sabemos que somente nele se encontra a verdadeira felicidade e que tudo o que nos sucede está dentro de sua providência para nós e que certamente ele fará com que tudo isso redunde para o nosso bem e para a glória do seu nome. Chegamos a essa confissão porque o Espírito Santo nos concedeu fé. Fé para crer naquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que ela ensina sobre Deus e sobre a salvação que ele nos concedeu por meio do seu Filho Jesus Cristo. E uma vez que recebemos esta fé, isso certamente muda a nossa maneira de ver o mundo e de reagir às coisas que nos acontecem no dia a dia. Mas por outro lado, irmãos, também precisamos admitir, e nós sabemos isso por experiência própria, que apesar de nós confessarmos o que a Bíblia ensina sobre o nosso Pai Celestial, muitas vezes, quando nós somos atingidos pela aflição, nós nos sentimos como que cercados por um nevoeiro que obscurece a nossa fé. Às vezes nós somos abatidos pelo temor, pela ansiedade e até pelas dúvidas. E é nesses momentos que nós percebemos o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis. Então vem a pergunta: sabemos que devemos crer em Deus, mas às vezes enfrentamos momentos difíceis em que a nossa fé parece ficar abalada. O que devemos fazer em momentos assim? Certamente devemos nos voltar para o Senhor nosso Deus. Mas, se a aflição nos cerca, como podemos orar de tal modo que o nosso olhar ultrapasse o nevoeiro do temor, da dúvida, da ansiedade, e possamos ver e lembrar e saber que Deus está cuidando de nós? Como podemos orar de tal maneira que a nossa oração possa ultrapassar esse nevoeiro que obscurece a nossa fé? Eu creio que o Salmo 85 pode nos ajudar a entender essa questão. No Salmo 85 aprendemos o seguinte: que em momentos de aflição nós devemos nos voltar para o Senhor em oração. Temos uma oração no Salmo 85. Temos uma resposta de Deus no Salmo 85. Então, o Salmo 85 nos ensina que em momentos de aflição devemos nos voltar para o Senhor em oração. E três coisas se destacam aqui a esse respeito. Primeiro, devemos nos voltar em oração com gratidão pelo passado. Segundo, devemos nos voltar ao Senhor em oração com súplica pelo presente. E terceiro, devemos nos voltar ao Senhor em oração com esperança quanto ao futuro. Então, como você pode perceber, temos passado, presente e futuro em nosso texto. Temos gratidão, súplica e esperança. Vamos então, em primeiro lugar, olhar para os versículos de 1 a 3. Em momentos de aflição, devemos nos voltar para o Senhor em oração com gratidão pelo passado. A primeira coisa que notamos ao olhar para o Salmo 95 é que é um salmo direcionado ao mestre de canto. É um salmo litúrgico, um salmo para uso no culto. Você pode observar que os versículos de 1 a 7, os verbos que ali estão no plural, indicando que é o povo de Deus, ou um coro no templo, quem está cantando esta parte do salmo. E que a partir do versículo 8 até o versículo de número 13, temos ali os verbos estão no singular, é uma pessoa falando aquilo que seria a resposta de Deus, a súplica que o povo faz nos versículos de 1 a 7. O Salmo 85 foi composto pelos descendentes de Corá ou de Coré. Talvez você já tenha lido sobre este homem, está lá no livro de Números. Corá se juntou com outros homens, como Datã e Abirão, em uma rebelião contra Moisés e contra Arão, por causa do exercício do sacerdócio. E o resultado final daquela rebelião foi que Deus enviou o seu juízo, a terra se abriu, Corá, Datã e Abirão foram tragados pela terra, foram engolidos vivos pela terra. Isso aconteceu no meio do acampamento de Israel, quando estava no deserto, em peregrinação. Mas quando vimos sobre isso, sobre o que aconteceu com Corá, vamos perceber já a revelação da misericórdia do Senhor. Pois também no livro de Números nos diz que os filhos de Corá foram poupados. E mais tarde Deus usou esses homens. Eles serviram como porteiros e guardas nos templos descendentes de Corá, e outros dos descendentes de Corá se tornaram músicos e cantores, também compositores de alguns dos salmos. Este Salmo 85 é uma composição desses descendentes de Corá. Agora, sobre que época o Salmo 85 nos fala? Nós não sabemos exatamente a ocasião histórica envolvida no Salmo, por causa de alguns termos que estão no Salmo. Alguns estudiosos têm sugerido que o Salmo foi composto depois do exílio de 70 anos na Babilônia, naquele período que envolve o profeta Ageu, Esdras, Neemias, o profeta Zacarias. No entanto, nós não temos exatamente como ter uma certeza sobre se realmente o Salmo se refere a esta época. De qualquer forma, o Salmo menciona algum tipo de aflição decorrente da disciplina do Senhor. Uma situação em que, por causa dos seus pecados, a nação estava experimentando a ira do Senhor, de tal maneira que eles se sentiam como mortos e sem alegria, como diz o versículo de número 6. A razão dessa disciplina é mencionada no versículo 8. Eles haviam caído em insensatez, pecando contra o Senhor, de tal forma que agora eles estavam experimentando as maldições da aliança, que atingia a terra, que impedia a terra de produzir os seus frutos, como se menciona, se fala sobre a terra no versículo 12. Talvez, se você ler o livro do profeta Ageu, vai achar a imagem descrita no Salmo 85 muito parecida. A ideia é, em Ageu, é: eles receberam a disciplina do Senhor no exílio, e então eles buscaram e oraram pela misericórdia do Senhor, e Deus os libertou do exílio. Eles saíram da Babilônia e voltaram para Jerusalém. E quando eles voltaram para Jerusalém, estavam bem encorajados a servirem ao Senhor, a reconstruírem o templo, mas esse ânimo logo passou. E eles começaram a cuidar das suas próprias coisas. E então, se você ler o livro de Ageu, vai ver que Deus pesou sua mão novamente sobre eles. Parece bem com o que o Salmo 85 descreve sobre um livramento passado e agora pedindo por livramento no presente. Então, o Salmo contém uma oração para que Deus perdoe e salve o seu povo. Mas o Salmo não começa com essa oração para que Deus perdoe e salve o seu povo. Não é com esta oração que apela para a misericórdia do Senhor que o Salmo começa. O Salmo não começa lidando com o presente, mas antes volta o seu olhar para o passado. Vocês podem observar nos versículos 1 a 3, nós temos 6 verbos que descrevem os feitos do Senhor em relação ao seu povo, quando em uma ocasião anterior, o seu povo, por causa do pecado, havia experimentado a ira do Senhor. Nos versículos 1 e 3, temos esses verbos que descrevem o que Deus fez para com eles, depois dessa ira revelada e desse arrependimento por parte do povo. Lemos sobre favoreceste, restauraste, perdoaste, encobriste, reprimiste e desviaste. Devemos então começar por observar que o Salmo se refere a essa ocasião anterior em que Israel havia pecado contra o Senhor. Versículo 2 menciona isso. Temos aí o termo iniquidade, que se refere à violação da lei, e o termo pecado, que tem ligação com errar o caminho. O povo, então, pecou contra o Senhor, e o pecado da nação suscitou, levantou a ira do Senhor contra eles. Isso é mencionado no versículo 3 como a indignação do Senhor, como o furor da sua ira. O Salmo não menciona, mas pelo restante das Escrituras, e pelo que lemos aqui, por inferência, nós devemos entender que diante dessa ira do Senhor contra o pecado do seu povo, eles se voltaram para o Senhor com arrependimento, buscando a sua misericórdia. E qual foi o resultado? O resultado foi que então o Senhor removeu a sua ira, que ele perdoou o pecado do seu povo. É por isso que lemos no versículo 2, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. Então, dois verbos descrevem a ação graciosa de Deus, perdoaste e encobriste. De modo que podemos dizer que quando Deus perdoa o pecado, ele o cobre. E quando ele cobre o pecado do seu povo, aqui indica, ele cobre todo o pecado, ele perdoa todo o pecado do seu povo. Esse cobrir aqui tem relação com o fato que Deus não vai mais levar em conta o pecado do seu povo. Eles estavam completamente perdoados. E mais, uma vez que a ira do Senhor havia cessado sobre eles, Deus revelou a eles, mostrou a eles a sua bondade por meio de lhes ser favorável e de lhes restaurar, versículo 1. Esse restaurar do versículo 1 pode indicar o retorno, como por exemplo, voltar do cativeiro, ou simplesmente algum tipo de restauração a uma situação anterior. O favorecer aqui tem a ideia de que Deus os considerou aceitáveis novamente diante dele. Portanto, o favorecer e o restaurar indicam que Deus deu provas claras do seu perdão. Ele deu provas claras de que ele havia cessado e retirado sua ira de sobre eles. Amados irmãos, quando olhamos para esses três primeiros versículos, podemos nos perguntar, por que este salmo, ao lidar com a aflição presente, começa olhando para o que Deus tinha feito no passado? Por que não começa com uma petição de perdão, mas com uma lembrança de que no passado Deus perdoou o seu povo? A resposta é, Porque olhar para as obras de Deus no passado nos faz lembrar agora mesmo quem Deus é. Olhar para os feitos de Deus no passado nos ensina sobre Deus, sobre sua justiça, sobre sua misericórdia. Nos ensina sobre sua graça, sobre sua bondade. Então, dessa forma, em meio às aflições presentes, nós sabemos exatamente o que podemos esperar de Deus por causa da experiência no passado. É por isso que o profeta Jeremias, ao lamentar o juízo de Deus sobre o seu povo, como lemos há pouco em Lamentações capítulo 3, ao lidar com um quadro de desolação, de tristeza, de angústia, de aflição, ele, depois de mencionar diversos aspectos dessa aflição e da ira de Deus que se manifestava contra o seu povo, no versículo 21, Isaías diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí, então, você olha para o versículo 22 e o que você lê? As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, Jeremias está dizendo: estou vivendo um momento de grande aflição em ver o juízo de Deus cair sobre o seu povo. Ele diz no versículo 1 do capítulo 3: eu sou o homem que viu a aflição. Mas depois de descrever essa aflição, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança? As misericórdias do Senhor. Como podemos, em momentos de aflição, olhar para o Senhor de modo que o nosso olhar vá além do nevoeiro do temor, da dúvida e da ansiedade? Nós devemos trazer à memória quem Deus é, olhando para o que a Escritura diz sobre Deus, olhando para os feitos de Deus na história da redenção, olhando para os feitos de Deus na nossa própria vida. Então, amados irmãos, aqui está a razão porque nós podemos começar, e é sábio começar, nossas orações com adoração. Porque quando começamos a adorar a Deus em nossas orações, o nosso pensamento se desprende das coisas que estão nos afligindo, para que nós possamos olhar para Deus, para seu poder, para sua justiça, para sua misericórdia. Isso certamente tem um efeito sobre nós. E também devemos trazer à lembrança, com gratidão, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre como lidar com a ansiedade. Ouçam o que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. No texto grego, o termo ações de graças vem antes de petições. O texto grego indica que essas petições são feitas no contexto da ação de graças. Então, você não começa sua oração como alguém que está fazendo uma reclamação, mas com gratidão. Quando, antes de pedir, você ora enumerando os motivos pelos quais você deve ser grato a Deus, o nevoeiro se dissipa. Você percebe que não tem motivo para estar ansioso, que não tem motivo para temer, que não tem motivo para duvidar, porque Deus já provou na sua própria vida que Ele está cuidando de você. É por isso que no versículo 7 de Filipenses 4, depois de falar que devemos orar com ações de pedir com ações de graças, o apóstolo Paulo nos diz o resultado disso: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É por isso, então, que o Salmo 85 começa com uma lembrança dos feitos graciosos do Senhor pelo seu povo no passado.
É por isso, então, que em momentos de aflição, devemos nos voltar para o Senhor com gratidão pelo passado, com gratidão pelo que Ele já fez em nossas vidas. Agora, em segundo lugar, em momentos de aflição, devemos nos voltar para o Senhor em oração com súplica pelo presente. Versículos 4 a 7. Nesses versículos temos uma petição pelo favor do Senhor, uma petição fundamentada no caráter do Senhor. Em tempos passados, Deus perdoou os pecados do seu povo e lhes mostrou sua misericórdia e graça. Agora, mais uma vez, o povo pode pedir, e temos aqui a petição: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação. Versículo 4. O verbo traduzido aqui por restabelece-nos é o mesmo que nós vimos no versículo 1, traduzido por restauraste. Lá fala de algo no passado. O versículo 4 é um pedido para o presente. Ou seja, a oração que se faz no versículo 4 é para que Deus realize no presente a mesma coisa que Ele já havia feito no passado. O povo ora: faz com que voltemos, restaura-nos, concede-nos que nós possamos estar restaurados diante de Ti. Agora, para que esta restauração se concretize, é preciso que o Senhor retire de sobre o seu povo a sua ira. Isso indica, então, que o povo estava sentindo o juízo de Deus sobre eles por causa do pecado. E aqui, mais uma vez, devemos pressupor que se há esse pedido de retirada da ira, isso é feito em um contexto de arrependimento. É como se o povo estivesse orando e dizendo: nós já nos arrependemos, Senhor. Nós já clamamos ao Senhor pela sua misericórdia, mas nós não estamos vendo os sinais do teu favor e da tua misericórdia. Pelo contrário, ainda estamos sentindo o peso da tua indignação, o furor da tua ira. Isso provavelmente é, entre outras coisas, uma referência à terra, ao fato que a terra não estava produzindo seus frutos. O pecado do povo tinha provocado a ira do Senhor, e agora eles estavam experimentando as consequências de sua tolice. No versículo 5, temos duas perguntas que tratam sobre essa questão da permanência da ira do Senhor sobre o seu povo. Duas perguntas que requerem uma resposta negativa: não, o Senhor não permanecerá irado para sempre com o seu povo. Versículo 6, temos apenas uma pergunta. Agora, a resposta requerida é uma resposta positiva. O povo roga para que o Senhor os vivifique ou os mantenha vivos. Roga para que eles possam estar vivos para se alegrarem no Senhor. Mas observem que este pedido de restauração, de vida, de alegria em Deus, é feito com base na misericórdia do Senhor. É por isso que no versículo 7 se pede para que o Senhor mostre a sua misericórdia. O termo misericórdia aqui é uma referência ao amor pactual de Deus pelo seu povo. É a graça de Deus, a bondade de Deus exercidas no contexto da aliança. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, ou mostra-nos, Senhor, o teu amor pactual, ou a tua graça. Agora notem, mostra-nos não é só um pedido pela misericórdia, mas é um pedido para que eles pudessem ver evidências dessa misericórdia. Versículo 4, tratando ainda sobre essa misericórdia, o Salmo fala de Deus como o Deus da nossa salvação, o Deus que liberta, o Deus que salva o seu povo. Agora há o clamor: concede-nos a salvação. Então, em meio à aflição presente, o povo de Deus se volta para o Senhor com base em sua misericórdia e clama: salva-nos, Senhor. Amados irmãos, O salmo começou com uma lembrança do que Deus havia feito por eles. E agora há um pedido para que Deus faça algo no presente, para que Deus salve o seu povo, para que Deus os trate com graça e misericórdia, para que Deus retire sua ira de sobre eles, para que eles vivam e se alegrem em Deus. Quando olhamos com gratidão para tudo que o Senhor, nosso Deus, tem feito por nós, o nevoeiro que por vezes procura obscurecer a nossa fé é desfeito. Podemos orar com confiança, podemos esperar com paciência, porque nós sabemos que o Senhor salva. Sabemos que o Senhor é misericordioso, sabemos que o Senhor é gracioso, que Ele nos ama e que mesmo que nossa aflição seja parte da disciplina dele para nos despertar dos nossos pecados, ainda assim, se nos voltarmos arrependidos para ele, podemos esperar que ele perdoa as nossas iniquidades e que ele nos restaura e que ele nos concede novamente a sua bênção. À luz do que Deus já fez por nós no passado, nós não podemos duvidar de sua graça e misericórdia no presente. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, a evidência clara daquilo que Deus fez por você. Cristo é a demonstração do amor, da misericórdia, da graça, da bondade, da fidelidade de Deus. Em Cristo, você pode ter certeza de que Deus ouve sua oração, de que Deus cuida de você. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8:32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E a resposta qual é? Sim. Se Deus já mostrou seu amor por nós em Cristo, podemos esperar que Ele nos dará tudo o que é necessário. Portanto, se Deus em Cristo é o seu Salvador, você pode ter certeza que em momentos de aflição, você pode se voltar para Deus em súplica pelo presente, certo de que Deus lhe socorrerá. Certo que Deus responderá conforme sua vontade e a sua oração. E se você pecar contra o Senhor, pode ter certeza que se for a Ele arrependido, com base na obra de Cristo, Ele o perdoará. É sobre esta certeza da resposta de Deus que nos fala a última parte do Salmo. Então, em terceiro lugar, em momentos de aflição, devemos nos voltar para o Senhor em oração, com esperança quanto ao futuro, versículos 8 a 13. Agora, irmãos, a partir do versículo 8, podemos notar uma mudança no Salmo. Uma mudança, como disse antes, do plural para o singular. É como se do versículo 1 ao 7, o povo cantasse, pedindo pela misericórdia e perdão do Senhor. E agora, do versículo 8 a 13, temos apenas uma voz. Uma voz que falará daquilo que se pode ouvir do Senhor. Uma voz que anunciará as promessas da salvação em termos maravilhosos. Assim, se evidencia aqui que aquele que ora, que clama pela graça de Deus, aquele que diz, Senhor, socorre-me, aquele que diz, Senhor, direciona a minha vida, deve estar pronto para ouvir a resposta do Senhor por meio de sua palavra. Por isso, lemos no versículo 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. O povo clama por misericórdia, mas se propõe a ouvir o que o Senhor tem a dizer. O que o Senhor dirá? Como será a sua resposta ao clamor do povo? O Senhor falará de paz ao seu povo e aos seus santos, diz o versículo 8. A igreja, então, do Senhor é denominada aqui de povo do Senhor e de santos. Ao seu povo, aos seus santos, Deus fala de paz. Paz é tradução de um termo hebraico que não se refere simplesmente à ausência de um conflito, mas é uma palavra que resume o bem-estar em Deus, que resume as bênçãos em Deus, a prosperidade em Deus. Ainda no versículo 8, o povo que vai ouvir de paz do Senhor é lembrado a não cair em insensatez. A insensatez é o contrário da sabedoria. Aqui é uma referência à loucura do pecado. Pecar contra o Senhor, qualquer pecado, é insensatez, é loucura. Mas aqui parece tratar especificamente de uma situação, a situação de retroceder ao pecado depois que Deus prometeu dar paz. É enfatizado aqui o absurdo de alguém ouvir a promessa de paz da parte do Senhor, a promessa de que a ira dele será retirada e essa pessoa voltar para o pecado. Podemos dizer, quanto mais você entende algo do Evangelho, mais se evidencia a loucura de voltar-se para o pecado. Agora, a salvação que foi mencionada no versículo 4, onde o Senhor foi apresentado como Deus da nossa salvação, e no versículo 7, onde o povo rogou, concede-nos a tua salvação. Agora, no versículo 9, temos não uma súplica pela salvação, mas uma confissão a respeito da salvação. Se diz: próxima está a sua salvação dos que o temem. Isso quer dizer que o Senhor responderia ao clamor por salvação. Ele removeria seus pecados. Ele afastaria a ira dele contra eles. Ele lhes concederia livramento e evidenciaria o seu favor para com eles, aqueles que o reverenciam e o amam. Ainda, versículo 9, lemos sobre o objetivo desta salvação, da salvação do Senhor aos que o temem. Diz o texto: para que a glória assista em nossa terra. Isso quer dizer que ao salvar o seu povo, o Senhor manifestaria na terra a sua glória. E essa glória, de certa forma, é apresentada nos versículos 10 a 13. A resposta do Senhor ao seu povo é descrita em termos que têm relação com a sua aliança e com os atributos perfeitos e gloriosos do Senhor. Essa descrição de versículos 10 a 13 sobre a salvação do Senhor, os atributos do Senhor são aqui apresentados de maneira personificada, como se eles fossem pessoas. Esses versículos descrevem a salvação e a bênção do seu povo em perfeita e completa harmonia com o próprio ser e o caráter de Deus. Versículo 10 registra um encontro entre a graça de Deus, isto é, o seu amor pactual, e a sua verdade ou a sua fidelidade. A imagem aqui é como se duas pessoas estivessem andando pelas ruas de Jerusalém e de repente elas se encontram. De um lado a graça, de outro lado a fidelidade. Neste caso, quer indicar que Deus, quando concede sua salvação ao seu povo, em resposta ao clamor do seu povo, ele revela o seu amor pactual e ele revela a sua fidelidade, e amor pactual e fidelidade se encontram quando Deus salva seu povo. A seguir, lemos sobre outro encontro. O texto diz: a justiça e a paz se beijaram. A justiça de Deus, então, aparece, mas vejam, em vez do povo receber, por causa da justiça de Deus, aquilo que eles merecem, a ira do Senhor, o que temos aqui? A justiça e a paz se beijam. Paz aqui, mais uma vez, é esse termo que resume as bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Então, Deus faz com que justiça e paz se encontrem, se beijem, quando ele salva seu povo. Versículo 11, a descrição prossegue e diz: da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Assim se apresenta um quadro de harmonia entre o céu e a terra, como se tivessem sido reconciliados. O Senhor faz com que da terra brote verdade ou fidelidade, e a justiça de Deus como que olha dos céus para a terra. Diante de tal harmonia, diante do revelar das perfeições do Senhor, o Salmo chega a uma conclusão, a seguinte: também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. O Senhor lhes concederá o que é bom. O Senhor fará com que a maldição sobre a terra se vá e a terra torne a produzir. No versículo 13, o próprio Senhor é mencionado a caminhar pela terra, e adiante dele vai a sua justiça. É como se a justiça fosse precursora do próprio Deus, preparando-lhe o caminho. E à medida em que a justiça e o próprio Deus caminham, suas pegadas são transformadas em caminhos. Caminhos pelos quais o Senhor passará, caminhos pelos quais o povo do Senhor o seguirá. Amados irmãos, em momentos de aflição, devemos nos voltar para o Senhor nosso Deus em oração, não só com gratidão pelo que Ele fez, não só com confiança pelo que cremos que Ele fará no presente, mas também com esperança quanto ao que Ele fará no futuro. Se você sabe quem é o Senhor, você sabe o que pode e deve esperar do Senhor. Você não sabe os detalhes. Você não sabe como Deus responderá à sua oração. Você não sabe se Ele dirá sim ou não a alguma coisa específica em sua vida. Se Ele abrirá ou fechará uma porta. Se Ele socorrerá agora ou amanhã. Mas há uma coisa que você sabe: que Deus, quando fala com você, fala de paz. Deus quer o seu bem. Porque, na verdade, você já tem ouvido isso da parte de Deus. Você tem ouvido sobre paz da parte de Deus, por causa da graça que Deus revelou em Cristo Jesus. Você pode ter confiança quanto ao futuro. Confiança que pode ver além do nevoeiro da dúvida, além do temor, além da ansiedade. Você pode ter certeza, porque você tem recebido dessa salvação sobre o qual o Salmo fala. Quando observamos as palavras desse Salmo: salvação, verdade, misericórdia, graça, justiça, paz. Amados, é como se pudéssemos ouvir uma voz que nós já conhecemos. É como se pudéssemos reconhecer nessas palavras a voz de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. De fato, o que lemos aqui, este encontro das perfeições do ser de Deus, se evidenciam de forma clara em Cristo Jesus. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. Nela, Deus, em Cristo, Deus se revelou seu Salvador. Em Cristo, a ira de Deus foi apaziguada e a mão dele não pesa mais sobre sua vida. Em Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. Em Cristo, suas iniquidades foram cobertas. Em Cristo, Deus se tornou favorável a você. Em Cristo, você foi restaurado, vivificado. Em Cristo redescobrimos a alegria em Deus. Em Cristo Deus nos mostrou as riquezas da sua misericórdia. Em Cristo Deus nos libertou da insensatez do pecado. Em Cristo Deus nos revelou a sua glória. Em Cristo a graça e a fidelidade de Deus se encontraram. Deus continuou sendo verdadeiro e fiel em todo o seu ser, ao mesmo tempo em que revelou graça para com pecadores miseráveis como nós. Em Cristo a justiça e a paz se beijaram. Como poderia um Deus justo, conceder paz a pecadores que merecem o eterno tormento? A resposta está na cruz. A resposta está em Cristo. Deus foi justo ao condenar os nossos pecados em Cristo Jesus, e foi justificador em nos conceder a justiça de Cristo, de tal forma que agora podemos dizer aquilo que se lê em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, capítulo 5, versículo 1, estão dizendo a mesma coisa que Salmo 85: justiça e paz se beijaram. Em Cristo, terra e céu foram reconciliados. Em Cristo, dos céus, a justiça olhou para baixo em nossa direção. Em Cristo, o Pai nos dá o que é bom. Em Cristo, o próprio Deus vem até nós e caminha em sua justiça, que abre caminhos para que nós andemos também. Então, amados irmãos, aqui estão os tesouros do Evangelho. Aqui está o nosso bem mais precioso. Aqui está o nome que importa: Cristo. Aqui está a verdadeira vida, a bênção que enriquece. Se você tem Cristo, você sabe que em momentos de aflição, você pode se voltar em oração para Deus, e o seu Pai Celestial lhe responderá de modo gracioso. Amém.